neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Ao ver despertar, refulgente a luzir, a aurora do azul do infinito, erguendo-se vai a luz matinal, radiante. Sobre o clarão do astro rei a brilhar, que as águas tranquilas refletem, eu sinto feliz e a natura me diz que o meu Deus entre nuvens o sol, o manto da noite já desce, um pálido luar começa a brilhar nas frondes e matagais. No meu repousar deste enlevo de amor, ó Deus, subirá a minha alma. Em paz dormirei, mas irei despertar nas mansões celestiais do lar.
Do lar.
O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes. Bom, isto é uma coisa lógica e natural, que o homem só pode andar na luz se a luz vier para ele. Se não vem luz para ele, ele continua na escuridão. É o que o profeta conclui dizendo: se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente, então ele anda na luz. E João diz, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto quer dizer, nós atravessamos as pontes e seguimos em frente. Agora, o profeta de Deus está fazendo menção disto em relação às eras passadas. A mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley e os pentecostais. Ele disse, a luz, em outras palavras, que veio para o verdadeiro luterano, quando Wesley foi levantado, ele atravessou a ponte. Isto é, deixou aquilo para trás e seguiu em frente. E o mesmo aconteceu com os wesleyanos, quando foram derramados os dons espirituais. Eles atravessaram a ponte e seguiram em frente, se referindo àqueles que não recusaram a luz, a mensagem do dia. E agora, que tal conosco? Haveria uma luz depois de Pentecostes, depois do movimento pentecostal? E isso seria a ponte a qual devemos atravessar sob esta luz? Sim, perfeitamente. É o que está nos ensinando o profeta de Deus na mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, da série de adoção. Então, o que acontece quando o homem aceita a luz, não recusa a luz? Ele segue em frente para o próximo passo de Deus. Então, aquele luterano que não morreu, que não partiu dentro da era, quando veio Wesley, ele seguiu em frente com aquela luz. Ele não parou ali, não se denominou, seguiu em frente. E veio vindo assim, temos passado pelos dons espirituais, e a luz vai nos conduzindo para o próximo passo de Deus. E o profeta de Deus afirma categoricamente que o próximo passo de Deus é o rapto. Isso é mais do que um sermão. Isso é mais do que tudo. A senhora, tão simples como possa ser, o senhor também, está entendendo isto no coração e se alegrando. Graças a Deus, porque eu ando nesta luz. Você vê lá no deserto, havia uma luz, a coluna de fogo iluminava durante a noite. Mas tem uma coisa, o israelita não podia sair na frente dela, chamando as coisas do futuro para o presente, como estão dizendo por aí que nós já estamos vivendo no milênio. Isso é potencialmente, estamos em toda a eternidade. Isso é andar na frente da luz, é seguir, é presumir. Presumir quer dizer seguir sem autorização. Mas também há do israelita que parava ali naquelas experiências onde a coluna de fogo parava, quando ela seguisse em frente. Então ficava ali, moendo as mesmas coisas, em torno do mesmo moinho,
rodando as mesmas coisas. Por isso o profeta de Deus diz: eu prego justificação como Martinho Lutero pregou. Eu prego santificação como Wesley pregou. E eu prego, isto é, eu pratico, eu exerço o dom que Deus me deu. Eu não discuto os dons. Ele nunca discutiu os dons. Ele disse que Deus não discute nem tampouco seus filhos. Mas ele exerceu os dons, como os pentecostais. Mas ele disse: há uma mensagem especial. Há uma coisa especial a ser encarada. Há uma ponte a ser atravessada. E se o homem recusa esta luz para esse próximo passo, como muitos israelitas não tiveram dificuldade quando faltou carne, mas naquela ponte eles passaram bem, mas em outras futuras eles se esbarraram, eles ficaram prostrados. O mesmo está acontecendo agora. Deus não parou. A morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. De maneira alguma, o desaparecimento de Elias nesta era, a morte do mensageiro, não pôs fim à mensagem. E ela leva a cabo o seu propósito. Mas se o homem recusa, ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente, ele estará no próximo passo de Deus. Ele atravessará a última ponte. E o próximo passo de Deus é o rapto. É rapto porque o mundo não verá. Agora, se você não pode atravessar essa ponte sob a luz do Senhor, em relação ao seu batismo, pelo menos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não pode atravessar essa ponte. Não pode atravessar a ponte da santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Da santificação do seu corpo, vestir-se com modéstia, com pudor, como Paulo, o Espírito Santo, ensina. Se você não pode atravessar essa ponte, como você pode esperar atravessar a última ponte que estamos aguardando agora, que é o arrebatamento? Há uma luz para isto. Há uma luz muito grande, muito poderosa, e há muitos que ficam contentes em andar sob o clarão de uma luz. Eu mesmo, em estrada, já tenho tido experiência de viajar de noite iluminando a estrada para outro carro que, por uma emergência, ficou sem luz e tem que chegar, e com muito cuidado aquilo, aquele outro carro estava andando sob o clarão do meu. E essas eras passadas, essa gente fica andando sob o clarão da luz, mas não estão andando na luz. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, a primeira coisa que acontece é a unidade, é a comunhão do corpo uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo rompe todo obstáculo, nos purifica de todo pecado. Por quê? O pecado é incredulidade na luz do dia, na palavra do dia. Não importa o quanto você faça através de justificação, não importa o quanto você faça através de santificação. Muita gente pode santificar as mulheres, os homens, pôr as mulheres com vestidos lá nos tornozelos e não cortar os seus cabelos. Qualquer um pode fazer isso pelo legalismo. E nós temos seitas e mais seitas no mundo com santificação, com espírito religioso, etc. Não importa o quanto você possa ter dons e exercê-los, você ficará com tudo isso aí. Não importa o quanto Rebeca estivesse ornada com dons, não importa o quanto ela fosse virgem, ela ficaria na casa de seus pais se não tomasse a decisão para o passo seguinte. Você tem que atravessar a outra ponte. Você tem que vir obter as coisas de Deus. Tudo que você precisa, sem enfrentar uma fila de exploradores da cura divina. Você obtém tudo na palavra. Você pergunta: aonde vocês conseguiram a cura divina para curar os outros? Eles terão que dizer: oh, foi em Jesus Cristo. Foi na Bíblia Sagrada. Ah, é na Bíblia Sagrada? Ela aqui, sob o meu poder, ao meu alcance. Então eu vou encontrar isso dentro dessa palavra, para mim, sem enfrentar uma fila de exploradores. Você tem que atravessar essa ponte e crer em toda a palavra em você, porque foi um homem ungido, agora é um povo ungido. A coisa agora está com a igreja, não é com o homem individualmente. É a igreja quem cura, é a igreja quem faz as obras, é a igreja. Não importa se um é usado para aquilo ou para aquilo outro, como Paulo ensina, como as escrituras ensinam, mas de todas as formas é o corpo. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele, porque minha mão não pode se mover sem que haja consentimento do corpo total, especialmente da mente. Então não há honra mais para um e menos para outro. É a igreja, é Cristo na igreja. A igreja agora é filho de Deus, porque é o corpo de Deus, é o corpo que foi preparado. Corpo me preparaste. Agora é certo, é Cristo na igreja. Não há nenhuma igreja santa, santa igreja fulana de tal. Não há coisa como isto. Quem é santo é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é santa de uma maneira legítima, natural, da parte de Deus, genuína. Se você não tem o Espírito Santo, não há ninguém santo. Não há igreja nenhuma santa, santa igreja, santa fulana de tal, nada disto. O que é santo é o Espírito Santo. O que é santo é Deus. Agora, se esse Espírito Santo está em você, você não pode ser outra coisa senão santo. E isso está falando dessa ponte que nós temos de atravessar para ficar faltando exclusivamente o rapto. E há muitos que ainda estão antes desta ponte de ser de fato o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ser a mensagem de Deus para o dia. Qual é a mensagem de Deus para o dia? É sua vida. A vida da viúva revelou o segredo do trovão que saiu da boca de Elias. A obediência dela interpretou o assim diz o Senhor. Não faltou azeite, não faltou farinha na panela. A sua vida é a mensagem do dia. Você já viu? Você quer vir para a mensagem? Sim, está muito bem. Há muitos que vêm para a mensagem do profeta. Ministros, pessoas, membros, vêm para a mensagem do profeta. Intelectualmente. Aceitam tudo, brigam por ela, morrem por ela. Você acha que não há outros também que morrem pelas suas igrejas? Morrem. Dão a vida por ela, se desgastam, trabalham dia e noite. Budistas morrem por Buda. Maometanos morrem por causa de Maomé. E outros dão vidas pelas suas igrejas. E assim há muitos também que dão a vida pela mensagem. Mas ainda não é isto. A mensagem do dia é sua vida agora. É isto que foi pregado, dinamizado, vivificado pelo Espírito Santo em você. Isso supera tudo. Isso é ter tudo. Quando o profeta de Deus parou diante de grandes propriedades do anjo pentecostal desta era, e ele então viu quantos milhões de dólares passou por suas mãos, e ele não tinha nada, pobre. Oh, sendo o maior dom na terra, não tinha nada, pobre. um outro que não fazia nem a metade do que o irmão Branham fez, que o profeta fez, através dos dons. Rico, com grandes propriedades, seminários e grande obra feita. Então ele ficou triste assim, mas logo o Espírito Santo veio e o consolou. O que ele tem está tudo num lugar que não pode ser queimado, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode roer. São coisas que o diabo não pode personificar. A noiva tem o sétimo selo, a noiva tem os sete trovões. O segredo disto, porque o diabo não pode imitar, não pode fazer a mesma coisa, não pode adquirir, não pode comprar. Essas outras coisas podem fazer até mais, podem demonstrar mais, demonstrações maiores. Mas aquilo que está oculto aos olhos dos homens é o que interessa a esta esposa, é o que interessa a esta noiva. E ela ter atravessado esta ponte dos sentidos. Os sentidos exigem evidência, e evidência só é satisfeita com dons, com aquilo que se pode sentir, pegar. Mas esse eleito, morrendo na cama, ele crê na cura divina. Morrendo, dando os últimos suspiros, ele crê que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo levou sobre si as suas enfermidades. Mas você não está morrendo? Sim, Jesus Cristo levou sobre mim as minhas dores, as minhas enfermidades. É a maneira de crer pela fé perfeita, na palavra perfeita, é que atravessa essa ponte. Há uma ponte que tem que ser atravessada. Eu não dou conta, isso não pode ir pelo rádio, isso irá por anjos, isto é, por mensageiros pessoalmente. Mas há esta ponte para tirar o povo, e como o povo foi tirado dos dogmas e dos credos, o povo será tirado também das garras de todos aqueles que não quiserem atravessar essa ponte. Da mesma forma, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado é incredulidade no próximo passo de Deus. Pecado é incredulidade. E nós temos que ser purificados de pecado, de incredulidade na mensagem do dia como ela é, e deixarmos de estar torcendo a palavra de Deus e procurando enquadrá-las no nosso modo de pensar. Isso é pecado, isso é condenação. O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue, a obra perfeita de Cristo se completa nele. Oh, que Deus nesta hora encha o seu coração de fé verdadeira na palavra verdadeira. E você sabe, fé para parar, fé para ficar quieto, quieta, deixar de cogitar, sabendo do que vai acontecer, crendo, esperando, sem dúvida alguma. Receba esta bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver. Concedida lá do céu, dos nossos céus. Só o salvo goza essa luz. Essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem a segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida. Esperança, vida e salvação, hás de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida dos nossos céus, só o salvo goza essa luz que vem.